Olá, queridos e queridas arretadas. Sejam bem-vindos para o 10º episódio do seu podcast médico favorito, o Medicina Arretada, seu podcast semanal com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência.
Estamos aqui, eu, Andréa Simone.
Eu, Gabriela Arcoverde.
E eu, Marcelo Veloso.
Para falarmos de uma urgência potencialmente fatal e que foi responsável só no último ano por mais de 1 milhão de internamentos no mundo. Hemorragia digestiva.
Isso tudo?
Isso tudo. Incrível, né?
É.
Bom, hoje faremos um pouquinho diferente. Vamos começar a discutir um caso clínico da nossa enfermaria para treinarmos o raciocínio clínico. O caso é um paciente masculino de 40 anos que apresentou há um dia da admissão uma queixa de vomitar sangue e de fezes escurecidas.
Então, vamos pegar esse gancho aí que a Gabi falou e começar a falar um pouquinho sobre a definição. Na verdade, a hemorragia digestiva vai ser um sangramento originário em qualquer ponto do trato gastrointestinal, seja ele alto, baixo ou intermediário. E aí é importante a gente saber e reconhecer quais são as formas de apresentação.
Temos 3 formas principais de apresentação. A primeira delas é a hematêmese, que é o vômito com sangue, que pode ser um sangue vivo ou um sangue em aspecto de borra de café. Ele vai sugerir um sangramento proximal ao ligamento de trás.
Bom, outra forma de apresentação é a melena. 90% das vezes, ela vai ter origem acima do ligamento de Treitz, ou seja, é um HDA.
E temos a hematoquesia, que é o sangue misturado ali nas fezes. Geralmente, sugere uma causa baixa de sangramento gastrointestinal. Quando a gente tem um sangramento volumoso, aquele sangue que forma coágulo, aí a gente chama isso de enterorragia.
Bom, então, nesse caso que Gabi apresentou pra gente, o paciente tinha hematêmese e melena, sugerindo hemorragia digestiva alta.
Só cuidado que, às vezes, quando o paciente tem um trânsito muito acelerado, pode se apresentar, por exemplo, com enterorragia e, ainda assim, ser uma hemorragia digestiva alta, né? Que não é bem o caso. Bem, a gente falou sempre nos nossos episódios sobre a importância de a gente colher uma boa história para a condução do paciente. Mas, na hemorragia digestiva alta, pelo potencial de gravidade, a gente começa, na verdade, pela estabilização do paciente. Nesse caso, o exame físico é a prioridade. Por quê? Ele vai ajudar a gente a definir se existe ou não estabilidade hemodinâmica e identificar os sinais de gravidades. E aí, a gente já aproveita esse primeiro momento para procurar se o paciente tem sinais de doença hepática crônica. Como é que era o exame físico do nosso paciente?
Bom, no exame físico, o paciente apresentava um estado geral regular, alerta, estava hipocorado 2x4, hidratado, aniquitérico, acianótico, a pressão arterial era de 128/81 mmHg, a frequência cardíaca era de 75 batimentos por minuto e ele apresentava uma boa perfusão capilar. Ao exame abdominal, o abdômen era plano, flácido, indolor e sem visceromegalias.
E havia algum estigma de doença hepática crônica?
Não, não havia aranhas vasculares, telangiectasias, nem eritema palmar, muito menos ascite ou icterícia.
Bom, agora que fizemos o exame físico, a gente vai classificar. Esse paciente tem sinais de instabilidade? Ele tem sinais de gravidade?
Quais seriam esses sinais de gravidade? Seria uma hipotensão persistente, principalmente se a pressão arterial sistólica estivesse abaixo de 90 mmHg. Associada a um ataque cardíaco e sinais de hipoperfusão periférica, como alteração do estado de consciência, extremidades frias e sinusadas, que ele não tinha.
Então a gente já viu aí que, baseado no exame físico que a Gabi apresentou pra gente, esse paciente do caso clínico, ele não apresenta nenhum sinal de instabilidade, ou seja, ele tá estável. Mas se ele tivesse instável, por onde a gente começaria?
Bom, aí a gente ia ter que estabilizar. Como é que a gente faria isso? Vamos falar do passo a passo. Reposição volêmica com cristaloides em acessos calibrosos, zerar a dieta, avaliar a necessidade de drogas vasoativas e a necessidade de intubação orotraqueal, inclusive para proteção de vias aéreas. Ou se o paciente tiver com sangramento muito abundante, pode ser necessário a intubação.
É, não é o caso do paciente que você vai esperar uma insuficiência respiratória. Na verdade, você está antecipando a doença, né?
O risco de broncoaspiração.
Exatamente.
Isso, inclusive, tem estudos que mostram que quando você faz a intubação precoce nesse tipo de paciente, você diminui mortalidade.
Agora sim, não é qualquer sangramento, né? Um sangramento voluptuoso e coloque aí o risco de broncoaspiração muito elevado, né?
Isso, perfeito.
Bom, e a hemotransfusão? Quando é que a gente vai fazer?
Pois é, Gabi, como a gente tá diante de um paciente com hemorragia ativa, é muito possível que ele precise de fato de transfusão. Eu vou falar aqui dos concentrados de hemácia, que são os principais. Quando eu tenho um paciente com HB menor do que 7, entra a necessidade de eu fazer transfusão. Exceto, obviamente, se eu tiver alguma outra condição pré-existente que bote esse limiar um pouquinho mais pra cima.
Ah, mas de onde saiu esse número mágico, esse número cabalístico aí? É um gato 7 vidas, as 7 cores do arco-íris? Veio da cabeça de quem esse 7? Por que 7?
Não é um número mágico. Isso é porque a gente tem vários estudos, né? Inclusive, a gente tem uma meta-análise recente que mostrou que quando a gente faz um limiar de transfusão mais alto ou mais baixo, não existe uma diferença de mortalidade. Inclusive, transfundir para ficar com HB mais alto aumenta a chance do paciente ressangrar. Randomizaram os pacientes para fazer só hemotransfusão quando ele tivesse um HB menor do que 7, para manter entre 7 e 8, ou para manter um nível de hemoglobina maior do que 8 ou 9. E viram que não teve diferença nenhuma nesses grupos. Então, já que sangra mais e não tem diferença de mortalidade, o ponto de corte é 7.
E ainda tem gente que não gosta de MBE.
Pois é.
É o seguinte, chegou o paciente instável com HDA, você estabilizou ele. E aí, qual é o próximo passo? A gente precisa indicar a endoscopia digestiva alta o mais brevemente possível, pois esse exame vai ser tanto diagnóstico quanto pode ser terapêutico.
Como o nosso doente chegou estável, a gente vai seguir o nosso esquema tradicional. Então, vamos começar uma anamnese bem feita. Quais seriam as perguntas que a gente poderia fazer para direcionar as principais etiologias, né? A doença ulcerosa péptica e as varizes de esôfago?
Bom, a gente precisa perguntar sobre o uso de medicações, principalmente anti-inflamatórios, anticoagulantes, AS ou outros antiplaquetários. Além do uso de medicações, é super importante perguntar sobre o uso do álcool, né? E sobre sintomas sugestivos ou diagnóstico prévio de doença hepática crônica. Lembrar que muitas vezes, na primeira conversa, o paciente nega o uso de álcool, faz, não, eu bebo só de vez em quando.
Subestima, né?
Isso, exatamente.
Diz que bebe socialmente, mas isso. Ele faz o social todo dia.
Todo dia.
Isso, exatamente.
O litro de pitu todo dia.
Isso.
Isso, e aí entra a necessidade também de a gente perguntar sobre presença de dor abdominal, talvez uma dor abdominal mais ali crônica, que ele não referiria pra gente de forma espontânea. Se o paciente teve episódio de vômito antes do sangramento, porque isso sugere algumas etiologias um pouco menos prováveis, ou se ele já tinha um histórico de tabagismo e perda de peso, que também pode falar a favor de neoplasias que sangram.
E aí, Gabi, o que o nosso paciente dizia?
Nosso paciente referia um uso recente de anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, vamos ficar ligado. Era um ex-etilista pesado, mas estava sem beber há 5 anos.
Então, ele tem dois fatores de riscos importantes para a doença ulcerosa péptica, não é isso?
Isso aí.
Bom, o exame físico inicial nós já fizemos. Então, da história clínica, nós vamos passar para os exames complementares. Por que é importante a gente ir esquematizando isso na nossa cabeça? Aqui, nós estamos sentados, conversando. Na emergência, a gente sabe que não é assim. É aquela confusão, é aquela muvuca. Então, se o seu cérebro não tiver já com o esqueminha feito, você vai se perder.
Medicina é sistematização.
Perfeito. Então, como é que a gente vai sistematizar essa solicitação de exames complementares?
Exames que não podem faltar nessa avaliação, já que eu estou falando de hemorragia, são um hemograma para avaliar se já existe anemia e a gravidade, um coagulograma para saber se existe alguma predisposição para sangramento, o hepatograma, que vai ajudar a gente a definir se já existe uma doença hepática crônica, ureia e creatinina, seja para a gente avaliar se existe uma disfunção renal por um choque ou se existe uremia, que também é um motivador, facilitador de sangramento, e na emergência a gente pode colher, a depender do caso, a classificação sanguínea, que a gente pode já fazer, por exemplo, uma reserva de sangue para ser feito caso o paciente tenha uma história de vômitos muito volumosos ou de perda baixa também muito volumosa.
E no grupo de pacientes com doença arterial coronariana conhecida, também está recomendado seriar a troponina e o eletrocardiograma, pelo risco de desenvolver uma síndrome coronariana aguda.
É, com essas o cardiologista se dói, mas é a recomendação que está lá no guideline.
Deixa os gastos e os cardios brigarem, né? Gabi, e aí, quais os resultados de exames do nosso paciente?
A hemoglobina dele era de 8.9, ele tinha uma plaqueta de 330 mil, o INR de 1, uma ureia de 71 e uma creatinina de 0,8.
Pessoal, desses exames que Gabi falou, vocês perceberam a falta de algum? Lembrem que ele tinha um uso importante de álcool, mesmo estando abstêmio. Então, transaminases, Gabi, como estavam?
Esses exames foram feitos, vieram todos normais. Falei só os alterados.
Muito
isso,
bom.
Perfeito. Então, por aí a gente vê que o paciente ele tinha uma anemia, né? A gente não sabe qual era o padrão prévio, mas dependendo de quanto era, já poderia ser considerada uma perda bem significativa. E ele tem um aumento da relação ureia-creatinina. Veja que a creatinina dele é 0,8 e uma ureia está de 71. E daí a gente tira duas perguntas. Uma é, ele precisa de hemotransfusão? E a segunda é, existe lesão renal aguda que a gente precisa tratar?
E aí, pessoal, o que vocês acham? Então, vocês lembram que Marcelo já falou, o alvo de hemoglobina num paciente sem comorbidade é acima de 7. Então, se ele já tem de 8.9, não precisa transfundir. Em relação à lesão renal aguda, a gente percebe que ele tem um aumento da ureia desproporcional ao aumento de creatinina. No paciente que está com hemorragia, isso não é sinal de lesão renal aguda, e sim de sangramento.
Isso porque a gente sabe que, como tem muita proteína na hemácia, ele vai digerir, e aí eu aumento a quantidade de ureia porque eu estou tendo uma maior depuração das proteínas, da hemoglobina, basicamente.
Já falamos dos exames laboratoriais, agora nós vamos para os exames de imagem. Sobre endoscopia, já conversamos que nos pacientes instáveis, ela deve ser feita o quanto antes. Mas e nos pacientes que chegam estáveis? Também é assim?
Bom, o que a literatura recomenda é que os pacientes realizem a endoscopia em até 24 horas. A gente sabe que em muitos serviços isso não é possível, mas essa é a recomendação.
E os pacientes de baixo risco? Pacientes que não têm hematêmese ou melena, sem alterações no exame físico, sem comorbidades como doença hepática crônica ou doença arterial coronariana, também precisam fazer endoscopia em até 24 horas?
Não. Esses pacientes que não têm sangramento no momento, não têm nenhuma alteração ao exame físico e nem nenhuma comorbidade, eles podem fazer endoscopia ambulatoriamente. Mas, basicamente, vai ser o quê? Aquele paciente que ia passando ali na frente do hospital e resolveu dar uma passadinha na emergência?
Infelizmente, isso não é incomum.
É raro, mas acontece com frequência.
É verdade.
Raro, mas acontece muito, né? Beleza. Mas se esse paciente chega pra gente tão grave, a gente tem que se perguntar, estabilizei ele ali, onde eu vou internar? Na enfermaria ou na UTI?
Os pacientes que merecem internação e UTI é um grupo específico. São pacientes que precisaram de hemotransfusão, ou são pacientes idosos, ou com comorbidades pré-existentes, como doenças cardiovasculares, DPOC, hepatopatias, coagulopatias, ou que tiveram uma hematêmese volumosa, uma melena persistente, ou paciente que estava internado e apresentou uma hemorragia digestiva alta, ou se teve um ressangramento em um paciente com tratamento endoscópico prévio.
Além disso, né, a gente fala porque tem que falar, os pacientes que chegam em instabilidade hemodinâmica. Mas isso é bem óbvio.
Mesmo que você tenha estabilizado ali no primeiro momento, ele pode instabilizar a qualquer momento. Então, ele precisa ser monitorizado em UTI também.
Baseado no que a gente conversou, eu imagino que o nosso paciente foi internado na enfermaria.
Exatamente.
Tá, então o paciente foi internado na enfermaria e foi solicitada a endoscopia. Enquanto isso, o que, que a gente pode fazer para ele? Tem alguma medicação que a gente deva usar?
Tem sim. Geralmente, na emergência, nas UPAs, né, a gente não vai ter a endoscopia ali disponível. Então, o que, que a gente vai fazer? Apesar da literatura não mostrar uma redução de mortalidade, tanto as recomendações brasileiras quanto o UpToDate recomendam que a gente indique o IBP antes de realizar a endoscopia, mesmo sem saber exatamente a causa dessa hemorragia digestiva alta.
Isso, até porque na grande maioria das vezes, a causa da HDA vai ser ou uma doença ulcerosa péptica, uma gastrite hemorrágica, uma esofagite hemorrágica. Então, realmente, os estudos não mostram essa alteração de mortalidade, mas mostram, por exemplo, diminuição na necessidade de reendoscopar o paciente.
E sobre o uso de drogas vasoativas, valem a pena, não valem?
Bom, em pacientes onde você tem uma suspeita forte de varizes hemorrágicas, você deve sim indicar o uso antes mesmo da confirmação endoscópica.
Isso, e aí a gente pode utilizar terlipressina como uma medicação de escolha, mas naqueles serviços que a gente não tem, outra opção é a gente fazer o octreotide com a noradrenalina. E aí veja, ninguém vai fazer droga vasoativa num paciente em enfermaria, então esse paciente precisa ir para a UTI, como a gente já tinha falado.
Pois bem, o paciente fez tratamento com IBP antes da endoscopia, realizou a endoscopia que mostrou uma úlcera bulbar Forest 2B e por esse resultado continuou o uso de IBP após a endoscopia. Não teve novos episódios de sangramento, melhorou e teve alta para casa. No ambulatório, ele resgatou o resultado da biópsia da endoscopia, que veio positiva para H. pylori, e que ele fez o tratamento adequado.
Lembrando que todo paciente que tem uma úlcera gástrica, como é o caso desse paciente, necessita fazer biópsia, seja para descartar a possibilidade de infecção por H. pylori, como foi nesse caso, ou para descartar a possibilidade de adenocarcinoma gástrico, que se apresenta com úlcera. Se a gente tivesse diante de uma úlcera duodenal, só o tratamento com IBP seria suficiente.
Bom, a endoscopia dele mostrou um Forest 2B. Vamos revisar rapidinho o que é essa classificação de Forest. Lembrando que ela se divide em 1, 2 ou 3. 1, com sinais de sangramento ativo. 2, com sinais de sangramento recente. E 3, sem sinais de sangramento. Dentro de cada um, ainda existem subdivisões. Ou seja, a gente vai dar uma colher de chá para vocês. E tudo isso está lá no guia rápido. Você pode clicar no link que está na descrição do episódio. E aí você vai ter acesso a esse guia rápido. Lá você vai ter não só a classificação de Forrest, mas todo esse fluxograma que a gente foi desenvolvendo na abordagem desse paciente.
E ainda tem outra classificação que é usada, que é uma tal de Sakita,
que vai estar lá também.
Beleza, vamos lá. Quais foram as principais mensagens desse episódio para a gente levar para casa? A mensagem número 1 é: a prioridade na hemorragia digestiva alta é realizar a estabilização clínica e hemodinâmica do paciente. Depois vem o resto.
Mensagem número 2: as principais etiologias são doença ulcerosa péptica e varizes esofágicas.
Mensagem número 3: em pacientes sem comorbidades ou sem sinais de choque, hemotransfusão só está indicada em pacientes com hemoglobina abaixo de 7.
E mensagem número 4: a endoscopia deve ser realizada em até 24 horas na grande maioria dos pacientes.
É isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio. Segue a gente lá no TikTok, no Instagram, Medicina Arretada, o mesmo abra Medicina para Arretada. Participa dos nossos desafios. Um cheiro para todos vocês e até a próxima semana.
Cheiro, galera.
Até a próxima.
Até a próxima.